Estamos aqui com o segundo e último bloco daqui da Resenha Futebol Amador, recebendo o Marco Ribeiro. E, ô Marco, você contou toda a sua história no primeiro bloco. Aí eu quero te perguntar o seguinte: até que ponto toda essa vivência do futebol amador foi importante para você quando você foi trabalhar com futebol profissional na Ponte Preta?
Elias, eu quero dizer que, com respeito a essa situação, eu procuro colocar que talvez o que tivesse chamado a atenção das pessoas que dirigiram a Ponte Preta naquela época, talvez o meu lado de organização, o meu lado mais, eu diria, administrativo, tá? O meu lado mais de realmente, sabe, organizar, ser um cara que sempre teve as coisas muito em ordem, um cara que sempre procurou, sabe, estudar situações mais administrativas, entendeu? Afastar um pouquinho a situação de campo, claro que não foi para isso que eu fui convidado para trabalhar na Ponte Preta, e sim com relação à organização. E respondendo a sua pergunta, exatamente por aí. O que eu fazia no futebol amador, embora amador, era uma situação de muita organização, uma situação de muito, muito absoluto comprometimento, e que talvez tenha chamado atenção por esse caminho. Então eu faço exatamente esse paralelo, Essa minha conduta, né, esse meu profissionalismo, embora trabalhando no futebol amador, que de alguma maneira deve ter me levado lá para trabalhar na Ponte Preta.
Ô Marco, queria que você recordasse dessa sua história do futebol amador. Que jogadores e técnicos de destaque você lembra desse seu período?
Ah, bastante, Elias. Olha, por exemplo, jogadores, a gente tem, por exemplo, diversos, mas eu posso citar um cara que eu admirei muito, que é o Jack. Eu posso, ou no mesmo patamar, o Beto Moreno. Eu posso citar Gilzinho, eu posso citar, quem mais? São vários, Joel Goleiro, eu posso citar Osmar, então, são vários, entendeu? O amador, o futebol amador dessa época está hoje completamente diferente, entendeu? Eu não digo em termos de jogadores, existem hoje jogadores que disputam os vários campeonatos amadores aqui de Campinas, que são tão bons quanto esses antigos. Porém, a situação estrutural, né? Aquela situação de bairro mesmo, aquela situação de paixão de bairro, ela existe ainda. Mas aí a gente coloca os outros ingredientes dessa época, que diferencia dessa época lá, quando a gente começou.
A gente percebe, Marco, conversando com muitas pessoas da velha guarda do futebol, que existia, mesmo antes de vocês irem para a Ponte, né, existia um intercâmbio, um relacionamento do futebol amador com o futebol profissional aqui da cidade de Campinas. E isso hoje praticamente não existe mais. Futebol de Ponte Preta e Guarani perdem com isso?
Olha, Elias, você foi preciso. Eu digo para você que nessa época nossa aí, antiga, esse intercâmbio, essa comunicação, essa ligação, ela era muito mais acentuada, sem dúvida nenhuma. Hoje não, hoje é difícil. O que se tem hoje, e aí minimamente, é algumas situações em categoria de base, mas que em proporção bem menor. Se não é, eu digo para você assim, esses representantes de equipes de futebol amador de categoria de base, se não forçarem uma situação para que as equipes profissionais possam assistir um jogador jogando, assistir uma partida de futebol, se essa situação não for uma situação muito, muito precisa, ela não acontece. E eu posso lhe garantir que dentro das categorias de base de várias equipes aqui do futebol amador, existem jogadores, existem garotos que serviriam de maneira tranquila as equipes aí profissionais.
Ô Marco, outra pergunta que eu acho importante. Como é que você vê esse campeonato que é disputado hoje? módulo ouro, prata, bronze, você acha que é o modelo ideal ou você acha que a metodologia antiga tal era mais condizente com o perfil do futebol amador na cidade?
Elias, o futebol amador de Campinas cresceu muito. O futebol amador de Campinas cresceu muito, né? E são inúmeras regiões, né? Tanto que antigamente, na nossa época, eu tenho certeza absoluta que você só ouvia falar em Liga Campineira de Futebol. Hoje não. Hoje esse braço, essa situação, ela aumentou muito. São várias ligas, né? Várias ligas regionais, entendeu? Eu acho que essa situação de distribuição entre ouro, prata, bronze, ou seja, em virtude da região muito grande, muitas equipes, eu acho que precisa selecionar sim, claro, contemplando aí as campanhas, né? Contemplando o acesso, o descenso, tudo isso, entendeu? Então eu acho que precisa ser assim. É, a gente precisa dar o direito, a gente precisa que todas as equipes, que todas as regiões participem. Ô Elias, a cidade de Campinas é muito grande, são muitas regiões. Muitas equipes que, se a gente for fazer aí um relato rápido, aparece muita coisa boa, pode ter certeza.
Ô Marco, sabe uma pergunta que há muito tempo queria fazer e você está envolvido com categoria de base de futebol amador. Qual que é a utilidade da categoria de base no futebol amador? É abastecer o time principal ou é dar uma base para que esse jogador possa buscar a equipe profissional?
Excelente pergunta. Deixa eu falar uma coisa. Eu sempre penso que na categoria de base das equipes profissionais, se puder haver um equilíbrio entre você abastecer cada vez mais as equipes profissionais, mas também colocar a ideia de conquista, para mim é o ideal. Com relação ao futebol amador, eu digo para você que a ideia de conquista, ela está um degrau acima. A ideia de conquista, de campeonato, de disputa, ela está um degrau acima. Porém, existem várias equipes, vários atletas de futebol, que a gente percebe que tem um potencial para estar em equipe profissional também. Especificamente falando da minha equipe hoje, na qual eu colaboro, na qual eu trabalho lá com eles, lá na Costa Silva, a gente está se organizando, não de agora, já de um tempo atrás, para que isso também seja uma realidade. Então a gente traz pessoas lá para observar, né, alguns atletas, para poder saber que lá também é um celeiro. Mas eu quero, respondendo mais uma vez a sua pergunta, dizer que no futebol amador, a ideia da conquista, ela está um pouquinho acima ainda, com certeza.
O que é mais difícil, Marco? Lidar com o jovem que está inserido na categoria de base de hoje ou aquele que procurava o futebol amador antigamente?
Não, eu acho assim, na minha opinião, o de hoje. Sabe por quê? Porque assim, o de hoje, ele é cercado, embora ainda em categoria de base de futebol amador, ele é cercado ainda por várias pessoas. Para você ter uma ideia, garotos nos procuram já acompanhados de pessoas visualizando um degrau acima, um outro interesse, e às vezes nem se preocupando e nem se atendo ao fato de que a nossa equipe ainda é uma equipe de futebol amador de bairro. Ela pode sim servir de um primeiro degrau, servir de uma iniciação para que essa vida profissional aconteça lá na frente. Mas eu digo para você, com relação aos garotos de hoje, já existe, inclusive com essa situação de rede social, né, Elias, essa situação de porque meu colega conseguiu estar ali no clube tal, eu também quero. Então, fomenta essa situação de querer estar sempre buscando um degrau maior. E a gente tem que saber selecionar isso. Mas hoje em dia é mais, eu diria, porém trabalhoso, mas ao mesmo tempo prazeroso, sem dúvida.
Ô Marcão, um amigo seu me contou que uma vez você estava dirigindo um time.
Ixi, já sei a história.
Um time de futebol amador. E aí no vestiário...
Ele vai escutar isso aí, é brincadeira, é brincadeira.
E aí no vestiário você foi abrir a sua palestra, e aí você foi, aí você falou, olha gente, circunstancialmente, e aí disse que deu um tilt no pessoal. Como é que é isso, Marcão?
Nossa, Elias, eu vou falar pra você. O bom do futebol, seja a nível profissional, seja a nível amador, é que os traíra nunca acaba, né, velho? Tem muito traíra, tem traíra cabeludo, tem raposa felpuda ainda falando isso. Eu pra não falar que não aconteceu, isso realmente aconteceu. Isso aconteceu, foi lá no vestiário do nosso querido Esporte Clube Alvorecer, isso realmente aconteceu. O menino abriu um olho assim, que os olhos dele saltaram, né? Mas aí a gente acalmou e colocou as coisas no lugar. Realmente aconteceu. Manda um abraço pra esse traíra que falou isso pra você.
Essa foi boa, essa foi boa. Ô Marcão, pra gente ir pra reta final do nosso papo delicioso, fazer outra pergunta pra você. Pelo que você tá sentindo, quais são os objetivos do COFA pra esse ano de 2020? E na sua visão, você que é um especialista em futebol amador, quais são as potências do futebol amador em Campinas?
Olha, em nível de categoria de base, a equipe, por exemplo, eu posso falar, vamos supor, das equipes sub-18, né? São muito niveladas, né? Um nível bem bacana, um nível alto, entendeu? O nosso trabalho lá no COFA, a cada dia, e não é de agora, para você ter uma ideia, o COFA é de 1999, entendeu? Então é um trabalho que vem ao longo dos anos crescendo, vem ao longo dos anos trazendo muito mais ofertas para jogadores, para todas as categorias. Para ter uma ideia, em 2020, a gente se organizou de uma tal maneira que a gente vai começar do sub-11 até o sub-20, entendeu? Teremos todas essas categorias, entendeu? O objetivo do COFA é cada vez mais sedimentar o nome dele, não só na categoria de base, que é uma situação forte dentro do clube, mas também com relação ao futebol amador, que está sempre disputando, já teve oportunidade de ser campeão amador em Campinas. Então, o nosso objetivo é cada vez mais alcançar situações boas, não só na categoria de base, mas com relação ao futebol amador. Nossa diretoria é uma diretoria absurdamente organizada. Tem no comando o Cláudio, que é um cara sem palavras, né? O Cláudio corre para tudo, um cara que ele é o verdadeiro abnegado, né? Eu não gosto de falar de abnegado, porque o abnegado é aquele cara que, às vezes, acaba deixando de lado situações mais importantes e que se dedica a só essa causa. Eu acho isso um pouco, nós temos que ter equilíbrio, né? Mas ele é um louco por isso e ele está sempre nos ajudando, um cara que estou sempre ao lado dele, podendo fazer o que é necessário. A gente tem muito objetivo, a gente é organizado, a gente quer oferecer uma coisa importante. Quem puder, aí fica um convite. Quando iniciar os campeonatos das categorias de março, de base, a partir do final do mês de março, quem puder acompanhar de pertinho, olha que vai gostar.
Olha, infelizmente nosso tempo estourou, está acabado. Eu conversei aqui com o Marco Ribeiro, que foi gerente de futebol da Ponte Preta, supervisor de futebol no mesmo clube, uma história linda no futebol amador da cidade. Marcão, muito obrigado, entrevista maravilhosa e te espero aqui algum dia aqui para conversar aqui no estúdio a respeito de futebol.
É só me convidar que eu vou estar com o maior prazer. Agradeço pelo espaço aí, viu, Elias? Foi muito bacana. Em nome aí do futebol amador de Campinas, em nome do futebol do COFA, eu agradeço e estou à disposição. É só me dar um toque que eu chego aí. Adoro isso e quero falar disso sempre.